Amados, que privilégio estar aqui com vocês nessa noite. Eu tinha uma curiosidade de estar aqui nessa à frente aqui para me ver a altura que ficaria esse púlpito para mim, porque para o Ismael, eu vejo nos vídeos, fica assim, né? Mas eu já vi aqui, não tem jeito, viu, Barroso? Amados, estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. E o pastor Ismael já fez uma breve apresentação aqui. Hoje eu estou servindo como plantador de igreja na cidade de Carmo do Paranaíba. Às vezes eu falo Conceição do Mato Dentro, porque a gente trabalhou tanto em Conceição do Mato Dentro, e essa igreja foi uma parceira nossa em Conceição do Mato Dentro. Coro daqui foi lá várias vezes, né? Roupa para bazar, tanta coisa que essa igreja aqui fez. E nós, então, trabalhamos de 2004 a 2018, deixamos lá uma igreja, hoje está lá uma igreja forte, tem uma boa estrutura, uma boa membresia, uma boa liderança, e essa igreja foi uma parceira nossa lá. E em Carmo do Paranaíba não está sendo diferente, a gente está lá plantando uma igreja, e os irmãos estão contribuindo mensalmente já há um bom tempo. Esta é uma das razões que eu estou aqui nessa noite. Esses dias eu tenho viajado bastante. Hoje cedo eu estava em Cássia, a 400 quilômetros daqui, né? Mas eu falei, eu quero estar na central para me pregar lá, ver aquele pessoal lá e agradecer vocês pelo carinho, pelas orações, pelo amor, porque atrás... O que motiva a nossa contribuição, atrás da nossa contribuição, o que leva a gente a contribuir é amor, é compromisso, é um tanto de coisa. E eu sei que o que vocês estão mandando para lá não é só dinheiro, não é só dinheiro. O que nós recebemos lá é o compromisso de vocês, é o amor de vocês. É uma mensagem assim, Robson, pode continuar aí nesse trabalho que é árduo, trabalho de plantação. Eu já tenho experiência de ter plantado em Conceição do Mato Dentro, mas o negócio é tão difícil que às vezes eu fico pensando que... Eu fico perguntando, Deus, o que, que o Senhor tem pela frente? Né? É desafiador. É desafiador. Então, quando chega uma contribuição, quando a gente sabe que o pessoal está com a gente, está orando, isso nos ajuda muito. Tanto vale isso para mim, quanto para qualquer missionário aqui em Minas, no Brasil e no mundo. Eu estou atuando também desde 2020, como gerente regional de missões da Convenção Batista Mineira, no oeste de Minas e Triângulo Mineiro. Hoje eu tenho 17 famílias sob a minha responsabilidade. Então, eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou vendo tanta gente bonita aqui, gente. Eu olho para um lado, vejo alguém ali. Olho lá atrás. O Natan. O Natan tem meu voto para ele ficar aqui, tá? Tem meu voto. Viu, Natan? É aqui que é seu lugar, tá? Igreja jovem, igreja animada. Você vai se sentir mais jovem do que você é ainda, tá? Amém? Muita gente bonita aqui. E, junto com a minha esposa, o pastor Ismael já apresentou, né? Jaciane, é uma serva de Deus que está lá comigo. Eu tenho meu filho, Alan. O Alan está no projeto Operação Invasão. Né? A gente está com muita saudade dele, porque a gente não vê ele desde sábado passado. Né? E, quando eu fiquei sabendo que eu pregaria aqui, eu falei, eu vou convidar a tia Alzira e o tio Odilson. E eles estão aqui com a gente, né? Eu queria que vocês ficassem em pé, que essa igreja que conhece vocês, né? Esse casal lindo, a tia Alzira e o tio Dilso, obrigado, tá? Eles são meus parceiros também, eles oram, eles contribuem, né? Durante toda essa caminhada da obra missionária. Então, amados, conforme o pastor Ismael disse, eu tenho duas razões pela qual eu estou aqui hoje. A primeira é agradecer aos irmãos. Eu vim dizer em nome da congregação, lá em Carmo do Paranaíba, em nome da Convenção Batista Mineira também, essa parceria que vocês têm com o trabalho em Carmo do Paranaíba. Quero agradecer em nome de Jesus, vocês estão nos ajudando nesse momento, em um compromisso que nós assumimos nós convidamos um jovem que participou do projeto Radical Minas em 2022, passou 7 meses com a gente lá em Carmo Paranaíba, mais uma equipe, nós convidamos ele para retornar e, enquanto faz o seminário, trabalhar lá em Carmo do Paranaíba. Então, o Pedro está fazendo o seminário e está morando lá. E aí uma congregação, hoje nós somos 18 membros, aí tem aqueles inativos, né? Mas 18 membros, e nós assumimos o compromisso de pagar o aluguel de um apartamento para ele e um compromisso de sustento para o Pedro. Por quê? Eu tenho viajado muito. Hoje, por exemplo, eu estou aqui. E hoje o nosso efetivo está todo no campo missionário. Nossos jovens, está todo mundo no campo missionário. Operação Invasão, tem um que está chegando do Paraguai hoje, né? Então, domingo que vem, eu não poderei estar no culto, eu estarei em Monte Carmelo, se Deus permitir, visitando uma família missionária, uma igreja. Quem vai pregar domingo que vem lá em Carmo do Paranaíba? O Pedro. Então, eu precisava muito de alguém para me ajudar, e eu também tenho esse desejo de proporcionar um ambiente, né, experiência para alguém que está começando, para alguém que quer se tornar um plantador e tal. Então, a gente convidou o Pedro, tem sido muito bom, tem sido uma experiência muito boa, né? E a gente, então, está vivendo esse momento sustentando o Pedro. E essa oferta tem ajudado a gente honrar o compromisso que nós fizemos. Deus tem feito milagre e está usando vocês, tá bom? Eu já vou convidar você para abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 1, versículo 35, mas eu quero aproveitar aqui a introdução que o pastor Ismael fez. Hoje eu quero falar sobre esse tema, multiplicação de discípulo, um imperativo, multiplique discípulo. A gente já sabe o que tem que fazer, né? Mas eu escolhi esse título, multiplique discípulos. E quando eu olho para o pastor Ismael e para outras pessoas, hoje nós temos a Ellen na Convenção Batista, tem sido uma bênção, né, para o Reino de Deus aqui em Minas Gerais. Olho para o Ismael e olho para algumas pessoas, eu penso assim que vale a pena a gente investir em pessoas, vale a pena a gente investir nesse negócio de multiplicar discípulos, fazer discípulos, caminhar junto com alguém. Porque a obra quem faz é Deus. A gente pode ter as nossas limitações. Deus nos usa de uma forma que Ele leva aqueles discípulos nossos em níveis muito além dos nossos. Então, eu me sinto... eu fico muito feliz, pastor Ismael, olhando para você, o trabalho que você tem feito aqui, mas a família. E vejo que vale a pena, porque Deus faz uma obra maravilhosa e essa multiplicação, ela é uma multiplicação exponencial, porque tem o poder de Deus nesse negócio. Ele que opera, é Ele que faz maravilha. Então, talvez você não consiga ir muito longe, mas se você falar de Jesus para alguém, se você investir na vida de alguém, esse alguém pode ir muito além de você, né? E é o que eu tenho visto aqui. Eu até falo com ele, ó, não fica falando muito que eu já fui seu pastor, não, que isso pode te atrapalhar hoje no presente, né? Mas Deus é poderoso, né? E eu quero então convidar você para abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. Quero tirar daqui algumas lições sobre multiplicação de discípulo. Estamos, podemos dizer, no início do ano, né? Primeiro mês já foi, mas ainda tem 11 meses pela frente. E um dos propósitos que você precisa ter em seu coração é, neste ano de 2024, investir em vidas, levar pessoas a Jesus, multiplicar. Eu acho que está a tempo ainda da gente refletir sobre isso e a gente começar a orar. E enquanto eu estiver falando aqui, eu já quero te dar uma tarefa. Aí na sua Bíblia ou no seu celular, comece em oração escrevendo o nome de alguém. E, se for possível, mais de um nome. Pessoas que você gostaria investir intencionalmente na vida delas, começa a orar por elas, e quem sabe em 2024 você ser um instrumento de Deus para levar essa pessoa a Jesus. A gente vai aprender um pouquinho aqui com João e com André sobre levar pessoas a Jesus, multiplicação de discípulo. E se você está aqui ou me ouvindo pela internet e está pensando de que se trata isso, eu quero dizer para você que a principal razão pela qual essa igreja existe aqui, a principal razão pela qual nós estamos aqui ainda nessa terra, é falar de Jesus para você. É apresentar esse Jesus que mudou a minha vida, que mudou a vida do pastor Ismael, mudou a história dele, mudou a minha história, e mudou a história de tantas famílias aqui. Tia Alzira está aqui, de uma família de 10 irmãos. Ela sabe que se Jesus não tivesse entrado na sua família, né, eu não teria nascido em um lar cristão e vivido o que eu vivi, sendo o que eu sou hoje. Porque o papai não teve esse privilégio. Papai e a tia Alzira, família de 10 irmãos, né, onde o meu avô, quando moravam na roça, depois que o dia estava quase terminando, ele falava para os filhos: olha, vocês continuam aí trabalhando. Vocês vão trabalhar, vão capinar, roçar até aquele ponto lá, ou até o sol se esconder. E ele ia para casa, tomava um banho, colocava uma roupa cheirosa e ia para a noitada. Eu conto isso não é para ficar ressuscitando o passado, lembrando do que meu avô era, mas é alegre porque eu tive o privilégio de nunca ver meu pai bebendo, fumando, nem traindo a minha esposa. E meu pai apresentou Jesus para mim quando eu ainda era criança. Foi ele que levou a tia Alzira para a igreja. Tá? Olha que maravilha. Jesus muda a história, mudou a minha, mudou a de muita gente aqui e pode mudar a sua. Nós não estamos falando de levar pessoas para a Igreja Batista Central do Palmeiras. Nós estamos falando de levar pessoas para Jesus. Não é sobre nós, não é sobre a igreja, não é sobre João Batista, é sobre Jesus. Leia comigo essa passagem a partir do versículo 35, que diz o seguinte: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o senhor mora? Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora você será chamado Cefas, e Cefas quer dizer Pedro. Vamos testar isso aqui, né, pastor Ismael? Tá ligado? Deixa eu ver se eu... Ah, sim. Ok, ótimo. Agora eu achei aqui, tá? Primeira coisa que eu quero falar para você é: relacione intencionalmente. Intencionalidade quer dizer propósito, você ter o desejo de chegar a algum lugar, de fazer alguma coisa. O texto diz que João estava outra vez na companhia de dois de seus discípulos. João Batista tinha um propósito: sair de cena e deixar que Jesus entrasse em cena. João Batista tinha um propósito: deixar de ser o discipulador dos seus discípulos e deixar que Jesus discipulasse eles dali para frente. E o texto diz que outra vez ele estava, então, na companhia dos seus discípulos. Essa foto aí, que parece que não tem nada a ver, né, com esse tópico, né, eu já vou explicar. Para falar de intencionalidade, a gente mudou em agosto do ano passado para uma casa, depois de morar 4 anos num apartamento, e eu estava com muita vontade de ver um pedacinho de terra pequeno, que eu não tenho tempo para cuidar. E nessa casa que nós mudamos, tem um pedacinho de terra que deve dar um terço desse, não dá metade dessa área aqui do palco. E era para plantar grama, mas eu estou plantando taioba, couve, alface, um tanto de coisa. E essa horta aí, além de ter a intenção de comer uma verdura, né, sem agrotóxico, eu tenho a intenção de ganhar almas para Jesus com ela. Essa horta é uma horta intencional, é uma horta multiplicadora, é uma horta missionária. Eu não sei se você conhece isso aí, é taioba. E está dando certo lá em Carmo do Paranaíba, porque o Carmense, ele conhece taioba, mas ele não come taioba. Não parece mineiro, né? Porque mineiro gosta de taioba. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho procurado relacionar com os meus vizinhos, né, usando todos os recursos que eu posso, e a horta tem sido um recurso que tem dado certo. Então, eu vou no vizinho da frente, pego um enxadão emprestado com ele, e no meu dia de folga, né, tem gente da convenção me ouvindo aí, né, eu não estou lá fazendo horta, não. É no dia de folga, o meu hobby é cuidar da horta. Então, eu estou cuidando da horta, e eu pego um enxadão emprestado com o vizinho da frente, né, ele passa em frente à minha casa, eu levo ele lá para ver a horta, ele está entrando lá dentro da minha casa. E eu estou espalhando taioba naquela cidade, naquele bairro, ensinando os carmenses a comer taioba. E cada vez que eu posso falar de taioba com alguém, certo? Eu estou aproximando dessa pessoa. Fazer discípulo, gente, é algo tão simples, é algo tão natural, é algo tão relacional. João estava caminhando com os seus discípulos outra vez. Ele estava ali junto com eles, né? A questão é que ele tinha um propósito, ele tinha essa intenção. Muitas vezes o que acontece conosco aqui, passa o tempo e a gente esquece que estamos aqui para levar o nosso amigo, o nosso parente até Jesus. E sem essa intenção, o tempo passa, outras coisas tomam a nossa atenção e a gente então não aproveita as oportunidades, não age intencionalmente. Eu quero convidar você nessa noite, querido, para viver um ano intencional, com essa intencionalidade de levar uma pessoa a Jesus. João, ele estava ali, ele não pensava em outra coisa a não ser mostrar Jesus, a não ser levar esses discípulos a Jesus. Aqui, se eu não me engano, era o segundo dia de uma sequência que esse texto apresenta. No dia anterior, ele já tinha visto Jesus e já tinha falado, ali o Cordeiro de Deus. E agora, mais uma vez, João está aqui com essa intenção de levar esses dois, né, levar os seus discípulos, quer dizer, a Jesus. Você tem vivido uma vida intencional? Eu estou lendo um livro do pastor Marcos Petrucci, 40 dias intencionais. Muito bom, pastor Ismael. Pastor Marcos Petrucci escreve esse livro levando a gente a viver no dia a dia uma vida intencional, pensando em levar pessoas a Jesus. E é interessante que o texto diz outra vez, porque a gente tinha tido uma primeira vez e talvez tinha tido até mais do que uma primeira vez. O que eu aprendo com isso aqui? Levar uma pessoa a Jesus é um processo de intencionalidade que pode levar mais tempo do que o que a gente imagina. João estava outra vez ali na companhia dos discípulos. Ele poderia ter feito uma vez, deixado eles, mas ele estava ali outra vez. Porque o processo de levar uma pessoa para Jesus leva tempo e você vai ter que fazer investimento, muito investimento de tempo. É uma vez, duas vezes, três vezes, do jeito que fizeram com você, sim ou não? Do jeito que não desistiram de você, seja intencional e saiba que fazer discípulo leva tempo, muito tempo de relacionamento, muito tempo de intencionalidade, muito investimento. É dinheiro, é taioba, é couve, é estrogonofe, né, Jaciane? Entendeu? É Mary Kay, né? Faça da sua vida, das coisas que Deus tem te dado, recursos para você viver intencionalmente levando pessoas a Jesus. Sabe aquele carro que você tem? A melhor coisa que você pode fazer com ele é levar pessoas a Jesus. Porque todas as outras coisas que você fizer com o seu carro ou com os seus bens ficarão aqui. Mas o que você investe em vidas vão te acompanhar por toda a eternidade. Tem gente que ainda pensa que ser missionário é sair de Belo Horizonte, igual eu sair e ir para Carmo do Paranaíba. É lógico que Deus usa gente diferente para fazer coisas diferentes, né? Mas nós somos uma equipe de missionários. Se você está me ouvindo e ainda não aceitou Jesus, o dia que você aceitar Jesus, você vai ter a responsabilidade de mostrar para as outras pessoas o caminho que você descobriu. E a razão da nossa vida é essa. Nossas coisas são para isso. Aquele sofá que você tem na sua casa, que dá um trabalho para limpar ele, né? Aquele sofá, você tem que ter a intenção de usá-lo para levar pessoas a Jesus. Ganhar a pessoa primeiro para você. Leva ela para o seu sofá. Se você sabe fazer estrogonofe, igual o Jaciano sabe fazer, leva ela para comer um estrogonofe. Esses dias eu dei um bote errado. Eu falei, eu vou levar o meu vizinho lá em casa para comer um estrogonofe. A gente conheceu ele assim, e aí eu falei, rapaz, a minha esposa faz um estrogonofe que, olha, é difícil ter outro igual. E aí, eu falei, você gosta de estrogonofe? Ele falou, rapaz, eu não gosto de estrogonofe. Eu falei, mas ela sabe fazer um tropeiro também. Ela sabe fazer um tropeiro maravilhoso. Você gosta de tropeiro? Gosto. Então, um dia você vai lá na minha casa comer tropeiro. A gente tem que ganhar a pessoa para a gente. E a gente ganha a pessoa para a gente na nossa cozinha, no nosso trabalho, no dia a dia, é estando outra vez, é estando junto. Só que se eu não tiver essa intencionalidade, passa janeiro, passa fevereiro, passa um ano, passa dois anos. Quantos anos você tem de jornada aí servindo Jesus que você descobriu esse caminho? E quantas pessoas você pode dizer, olha, eu contribuí diretamente para aquela pessoa ali hoje está no caminho? Quantos anos você tem de servo, de discípulo de Jesus? E quantas pessoas você já levou a Jesus? Precisa de ter intencionalidade, senão o tempo passa e a gente não leva pessoas a Jesus. Mas vamos lá. Aproveite oportunidades. João certamente estava caminhando com os discípulos e o texto diz, vendo Jesus passar. Olha que interessante. João viu Jesus passar. A oportunidade estava passando literalmente, e as oportunidades passam muito rápido na nossa vida. Oportunidades nas quais nós poderíamos ajudar uma pessoa a encontrar Jesus. Elas passam muito rápido. João não perdeu a oportunidade. Falou, olha lá Jesus, olha lá. Olha ele ali, ó. É ele, é dele que eu tenho falado com vocês. É sobre ele. Há uns dias atrás, a gente estava num culto de oração lá na congregação, em Carmo do Paranaíba, e a gente estava sentado lá em roda, e eu estava sentado de frente para a porta. E já há alguns dias, Deus tem me incomodado, porque eu vejo o pessoal da limpeza urbana trabalhando, à noite, culto da noite, elas trabalhando, limpando a cidade, né? Então, eu estava conversando com os irmãos, eu estava lecionando, e aí, eu vi eles passando, eu vi uma senhora passando, e eu senti de parar ali e ir naquela mulher, né? E eu, então, falei, irmão, espera aí. E saí na porta, ela já tinha passado, eu andei um pouco atrás dela, né? Falei, vou pagar um mico aqui, mas tinha algo me incomodando. E não era a primeira vez, eu já tinha deixado a oportunidade de passar outras vezes, né? E aí, então, eu fui atrás dela e falei, senhora, eu quero dizer para a senhora, muito obrigado, porque a senhora está varrendo a rua aqui, em frente à igreja, a gente chega aqui, está tudo limpinho, a senhora está cuidando da nossa cidade. A gente pode fazer uma oração pela senhora? Ela virou para mim e falou assim, olha, eu passei ali em frente agora, olhei lá para dentro e senti uma vontade muito grande de pedir vocês para orar por mim. Irmãos, a oportunidade da largura daquela porta ali que passou, entendeu? A gente trouxe a dona Geni para dentro do templo, para a roda, né? E oramos pela dona Geni, e ela saiu dali, certo? Feliz. A oportunidade passou, e a gente aproveitou e orou pela dona Geni, né? Aproveite oportunidades. Fazer discípulo não é algo... Não é bicho de sete de cabeça. Nós temos que ser intencionais. A nossa vida tem que estar voltada para isso. E não tem coisa melhor, viu, pastor Ismael? Para mim, não tem coisa melhor nesse mundo. Ver uma pessoa se convertendo e ver essa pessoa crescendo. E ver essa pessoa multiplicando. É impressionante essa multiplicação. É uma multiplicação de Deus mesmo. Porque a coisa é exponencial. Então, vale a pena viver com a intenção de levar pessoas a Jesus e aproveitar as oportunidades. Agora, uma coisa que me chama a atenção. O apóstolo João, a mensagem dele foi tão clara e tão direta, eis o Cordeiro de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, gente? Pregar, falar de Jesus é muito fácil. É falar do Cordeiro. Falar de Jesus é falar de Jesus. É sobre Ele, não é sobre mim. Talvez você não saiba muita coisa, muitos textos bíblicos. Talvez você não tenha um curso teológico, ou você pensa, olha, eu tenho que fazer uma capacitação. Gente, falar de Jesus é falar do que Ele fez na nossa vida. A gente complica tanto, né? Eu acho interessante o Ronaldo Lidório, ele fala sobre isso, né? Que o Evangelho é algo simples. A gente é que complica as coisas. João falou, eis o Cordeiro de Deus. Aí o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro. Eu coloquei essa foto aqui, quero contar uma história para vocês que aconteceu há mais ou menos duas semanas atrás. Já há algum tempo, o Pedro, que é o seminarista da igreja, e a irmã Valdênia, essa de cá de blusa preta, estão fazendo estudo com a dona Elaine. E a gente tem trabalhado lá há algum tempo, estamos... conhecendo a visão de igreja multiplicadora, implementando esses princípios nas nossas vidas e sonhando em ver a nossa igreja ser uma igreja multiplicadora. E eu tenho desafiado os irmãos a caminhar com pessoas, a fazer estudo, a investir em vida, ganhar elas, as pessoas para elas primeiro, depois ganhar para Jesus. E aí o Pedro falou, pastor, eu quero te levar uma hora para conhecer a dona Elaine. É uma empresária, dona de um lava-jato lá em Carmo do Paranaíba. E a irmã Valdênia é cliente nesse lava-jato já há uns 10 anos. Então, há uns duas semanas atrás, eu falei, Pedro, eu vou lá então conhecer essa senhora. E aí, eu cheguei, eles cumprimentaram ela, ela estava morando no cômodo aí no fundo do Lava Jato, um Lava Jato conceituado lá de Carmo Paranaíba. Né? E aí ela fica no, ela já não está podendo trabalhar, então ela fica aí no cantinho e ali, nessa sala aí no fundo. E aí quando eles chegaram e cumprimentaram ela, eles falaram, esse é o pastor Robson, esse aqui é o pastor Robson. Né? Essa mulher deu um sorriso tão lindo, e falou assim, esse é que é o nosso pastor? Eu levei um susto. Alguém me chamando de pastor, ela já me considera o pastor dela. Ela já aceitou Jesus. O Pedro tinha falado que ela tinha aceitado Jesus. Só que eu não sabia que chegaria lá e seria chamado de pastor. Ela falou, esse é que é o nosso pastor. E vocês têm que ver a alegria dela. E eu fiquei pensando assim, gente, isso não é, isso parece, tem sido uma coisa exceção, uma coisa extraordinária no ministério, mas isso deveria ser algo natural, sabe, pastor Ismael? Você chegar para um membro e falar assim, ó, aquele ali, ó, estou ganhando ele para Jesus, e aquela pessoa fala, esse é o nosso pastor? Isso deveria ser algo muito natural no dia a dia da igreja, isso deveria ser algo comum. Mas foi algo tão incomum que eu fiquei ali, eu fiquei maravilhado, fiquei feliz e assustado. Uma mulher que eu não a conhecia, já sou o pastor dela, porque alguém da igreja já levou ela para Jesus, já está fazendo estudo bíblico com ela, e ela já quer ir na igreja. Ela já rompeu, né, com o passado dela, já considera da nossa igreja e me considera o pastor dela. Essa história, por um lado, se eu não explicar, né, vai falar, gente, esse pastor então batiza a ovelha que os outros geram. Também. Eu também gero ovelha. Eu também sou ovelha e gero ovelha. Mas acontece que, ultimamente, é um grupo muito pequeno da igreja que tem gerado ovelha. Essa responsabilidade tem sido terceirizada para um grupo, para o pastor, para o missionário, para o evangelista. Eu estava com os radicais nessa semana que terminou ontem em Ravena, com os jovens, né, que estão indo para a segunda turma do Radical Minas, e uma menina falando, olha, eu quando eu voltar do campo, eu pretendo criar lá na igreja o Ministério de Evangelismo. Né? Aí eu falei com ela, olha, cuidado para você não criar a ideia de que evangelismo é para aquele grupo fazer, porque nós estamos numa época que a gente está terceirizando tudo, a gente terceiriza a educação, a gente terceiriza nossas responsabilidades. E a gente tem terceirizado também esse dever de fazer, de gerar ovelha. Mas o natural é que ovelha gera ovelha. Isso que aconteceu há duas semanas atrás deveria ser algo assim, muito comum no dia a dia de uma igreja. Pessoas chegando aqui, olha aqui, pastor, uma pessoa que eu ganhei para Jesus veio nos visitar. Ela quer conhecer a nossa igreja. O que é que nós podemos fazer agora por ela? Entendeu? Nós precisamos falar do Cordeiro. Precisamos ser intencionais. Precisamos aproveitar a oportunidade. A irmã Valdênia lava carro nesse lava-jato há 10 anos. Né? Graças a Deus que a dona Elaine não partiu sem a irmã Valdênia marcar um estudo bíblico com a Elaine, e agora a dona Elaine está feliz. Gente, vocês têm que ver a alegria dessa mulher. E ela tem um tanto de coisa que termina com it, reumatite, não sei o que, tem um tanto de dor e problema, esse braço dela aqui tem um problema, certo? Mas vocês têm que ver a alegria dessa mulher, a alegria dela, o que é que Jesus já fez na vida dela. Porque Valdênia e Pedro falaram do Cordeiro para dona Elaine. Eu já estou chegando para o final. No versículo 41 desse texto, a Bíblia diz que André, o irmão de Pedro, né, era um dos que tinha, 40, um dos que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. E o 41 diz assim, ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. O que a gente aprende daqui? A gente vai multiplicar discípulo começando pela nossa Jerusalém, a nossa Jerusalém, a nossa família e os nossos amigos, nosso círculo de contato, círculo de amizade, aquelas pessoas que você já ganhou elas para você, aquelas pessoas que já te conhecem, aquelas pessoas que você já está relacionando com elas, né? Elas não sabem, mas você há muito tempo está investindo na vida delas para que um dia ela conheça Jesus. E a gente começa pelos de casa. A tia Alzira acabou de falar que quem levou ela para Jesus foi o meu pai. A família foi se convertendo, meu pai foi um dos primeiros, né? O primeiro. Então, foi o meu pai que levou a tia Alzira para Jesus. E se eu perguntar aqui, ó, quem que te apresentou Jesus? 80% das pessoas que estão aqui foram levadas por uma pessoa da família ou por um amigo. Foi uma pessoa da família ou um amigo que apresentou Jesus. Eu, por exemplo, foi minha mãe. Alguma coisa que minha mãe falou um dia que a minha ficha caiu. Embora eu ter nascido num lar evangélico, Deus usou uma frase que a minha mãe falou um dia e a chave virou aqui na minha cabeça. Essa foto é do Anderley. A gente batizou ele agora no dia 2 de dezembro. O Anderley, quando era criança, já esteve na igreja. E aí, ele desviou e foi para o mundão mesmo, e fez muita coisa errada. E agora ele voltou para a igreja, nós batizamos ele, e aí ele está no Cajón, a gente já está tentando treinar ele no Cajón. Mas eu coloquei essa foto aí para contar uma coisa interessante que tem acontecido. Com muita frequência, o Anderley tem chegado à igreja com os amigos dele. Cada dia, cada domingo é com um amigo, né? E do jeito dele, tatuagem e tal, piercing e tal, né? São os amigos dele, entendeu? Cada culto, cada domingo, ele chega lá com um colega, com um amigo, né? Porque a gente começa a falar de Jesus é para os que estão perto, é para o nosso círculo de amizade. E aquele colega seu de trabalho, que você trabalha com ele lá há vários tempos, né? Intencionalmente você tem falado do Cordeiro para ele? A expectativa de Jesus, que subiu, né? E disse: olha, vão, falem, né? Sejam minhas testemunhas, né? Tanto em Jerusalém, né? Até lá longe. Jesus está lá esperando que você fale com aquele colega de trabalho, com aquela colega de trabalho, que Jesus Cristo é a única esperança, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É lógico que você vai usar uma linguagem que ela entenda, né? Você está lá para isso. Comece pelos seus amigos, comece pelos seus parentes. É interessante como que uma pessoa nova convertida parece que traz mais visitantes do que os que são antigos, né? A gente vai, parece que entrando numa bolha, né? Aprendendo uma linguagem que vai nos distanciando das outras pessoas, mas esse não é o propósito de Deus. Jesus não fez assim quando ele estava aqui. Ele chamou Levi para segui-lo, e aí, daí uns dias, estava lá na casa de Levi, almoçando lá. Eu imagino aquele almoço e aquela turma mais esquisita, mais complicada, os amigos de Levi, aquela turma toda lá, e Jesus ali, porque ele fez um almoço e convidou os amigos e falou: Jesus, vem cá, vem conhecer meus amigos, né? Imagina os amigos de Zaqueu. Se já era complicado para Jesus estar junto com Zaqueu, imagina com Zaqueu e com os amigos dele, né? O carmense diria, uma turma petecada, porque petecado para o carmense é gente bagunçada, gente, entendeu? É totalmente diferente do que eu sabia, né? Petecado é bagunçado, é esquisito, é desorganizado, né? Imagina Jesus ali naquele meio, os amigos de Mateus, os amigos de Zaqueu. Seus amigos precisam ouvir de Jesus da sua boca. E sem fazer pressão, só quero ser bíblico. Quando você chegar na presença de Jesus, ele vai perguntar: cadê aquele amigo seu? Cadê aquela amiga sua? Cadê aquele parente seu? Ele vai começar dos de perto. Entendeu? André, pelos meus cálculos aqui, posso... questão de 24 horas, primeira pessoa que ele encontrou, o irmão dele. Encontrou primeiro o seu irmão, isso é natural. Ele encontrou primeiro o irmão dele e levou esse irmão a Jesus. Que esse ano de 2024, meu querido irmão, minha querida irmã, seja um ano na sua vida, um ano intencional. Não é nada complicado. Você pode ser simples. Olha o que, que André falou. Achamos o Messias. Fez sentido para Pedro, porque aquele povo já esperava o Messias. Então fale alguma coisa simples e que faça sentido também para o seu irmão, para o seu parente, para o seu amigo. Seja simples. Achamos o Messias. A gente que complica, né, Gê? A gente que complica as coisas. Seja natural. Por que que o Anderley está levando amigos dele para a igreja? Porque ele é natural, ele é simples, ele fala a mesma linguagem deles. Você está vendo aqui a Valdete. Valdete, a gente batizou ela em setembro de 2022. Pensa numa pessoa simples, muito simples a Valdete, mas é um amor de pessoa. Ela não tinha esse sorriso até 2022, quando a gente estava fazendo visita junto com a equipe de radicais, e a gente chegou na casa da Valdete, uma casa esquisita, ela tinha um pé de chuchu lá, que, uma parreira de chuchu que tampava metade do lote, aquele negócio tudo escuro, um mundo de pernilongo me mordendo lá, e nós estamos conversando com a Valdete. E ela meio tonta, e aí, nós fomos lá só visitar ela, a gente já conhecia, tinha o contato dela, então nós abraçamos a Valdete naquele dia, nós fizemos assim um círculo em volta dela, e abraçamos a Valdete, ela sumiu no nosso meio, porque ela é pequenininha, né? Abraçamos ela, e ela não estava cheirosa aquele dia não, cheirosa ela está agora, tá? A Valdete, ela bebia todo dia ela bebia. E aí, então, naquele dia nós oramos para a Valdete, e aí depois ela contou para a gente um milagre. Naquele dia, eu estava pensando, hoje é o último dia da minha vida. Ela perdeu uma filha há uns anos atrás, e ela vinha lidando com isso, e aí, muito difícil, então ela começou a beber todos os dias, né? Fumar muito, né? Ela fumava muito mesmo. E nesse dia ela estava num daqueles dias que ela estava querendo tirar a própria vida. Depois ela contou para a gente, aquele dia eu estava sem esperança nenhuma, eu queria tirar a minha vida naquele dia. Mas depois que vocês oraram comigo, me abraçaram, eu senti uma alegria tão grande e realmente aconteceu algo sobrenatural na vida da Valdete. Olha que sorriso, gente. Essa mulher é uma bênção. E aí eu trouxe a foto dela para falar de simplicidade. Ela é simples, mas ela já está levando pessoas para Jesus. A Nivalda, eu não trouxe foto da Nivalda aqui. A Nivalda, fui fazer um estudo bíblico com ela essa semana, que a Valdete levou ela para a igreja, só que a Valdete trabalha o dia inteiro, levanta 3 horas da manhã e chega 6, 7 da noite, tem dia que ainda vai no culto durante a semana, entendeu? E aí, ela... conversando com a Nivalda já tinha muito tempo que estava chorando todos os dias. Eu não posso falar muita coisa aqui para não ficar expondo a pessoa, né? Mas semana passada ela compartilhou com a gente alguma coisa que ela fazia no passado, e eu entendi por que ela estava chorando todos os dias. Então um dia a Valdete conversando com ela, Valdete e as duas naquela linguagem de amigas, elas são amigas, elas sabem falar o mesmo português. Eu tenho dificuldade de conversar com a Nivalda, mas a Valdete, elas eram amigas, né? E aí, Valdete falou com ela que Jesus mudou a vida da Valdete, e a Nivalda falou, eu quero esse negócio para mim e tal, e diz ela, e a Nivalda contando, há duas semanas atrás, a Nivalda contando para mim que apertou a mão da Valdete, falou assim, ó, eu vou com você, ou seja, eu vou para a sua igreja, eu vou, né, e foi. E a vida da Nivalda mudou. A gente está fazendo discipulado com ela, vendo a alegria daquela mulher, ela parou de chorar, ela chorava todos os dias, ela parou de chorar, falou, pastor, eu não choro mais, agora eu estou feliz, ela falou assim, eu estou me sentindo tão leve, antes eu estava numa escuridão, agora eu estou me sentindo tão leve, né? Minha vida mudou. O penúltimo estudo que eu fiz com ela, porque nessa semana que passou, foi eu e Jaciana, nós fomos lá, aí nós perguntamos para ela, e aí, você parou de sonhar? Por quê? Na semana passada, ela tinha compartilhado conosco que ultimamente agora ela estava sonhando 3 a 4 vezes com a mãe dela que já morreu. 3 a 4 vezes por semana, né? E eu perguntei para ela, esse sonho está te incomodando? Ela disse sim. E aí, então, eu falei, nós vamos orar por você. Abraçamos ela, oramos ela e falei, olha, se você sonhar de novo, você levanta e fala, em nome de Jesus, eu repreendo esse sonho. Esse sonho parece não ser um sonho natural. Chegamos lá semana passada perguntando, Nivalda, você está sonhando ainda? Ela falou, não sonhei mais com a minha mãe. Entendeu? Ou seja, obra de Deus na vida dela, libertando ela de alguma coisa espiritual, muito provavelmente. Né? Então, querido, seja simples, Valdete está ganhando pessoas para Jesus. Seja simples, fale do Cordeiro. Quero convidar você para ficar em pé e a gente orar. O pessoal do louvor já pode vir aqui para frente. 2024, querido, pode ser um ano que você vai ser o ano diferente da sua vida. Ainda dá tempo. Estamos em janeiro. Já escreveu algum nome aí? Já pensou em alguém? Já pensou em alguém que Jesus vai olhar para você na porta lá do céu e vai, sem falar nada, vai fazer você lembrar? Comece a orar para essa pessoa intencionalmente. Comece a orar e veja o que vai acontecer. Comece a orar e procurar oportunidade de investir nessa pessoa, passar tempo com essa pessoa. E não espere que isso aconteça da noite para o dia, não. Esse caso aqui de André foi um caso excepcional, né? Ele o levou a Jesus, parece que foi tão rápido, né? João já tinha trabalhado em André e agora André leva Pedro a Jesus. Mas o processo às vezes é demorado, tá? Dá trabalho, talvez você deu trabalho para alguém para hoje estar servindo Jesus. Então esteja preparado para investir dinheiro, investir tempo, doar taioba, sei lá o que for, né? E vale a pena. Mas comece a orar para essa pessoa. Saia daqui com esses nomes escritos. Porque senão, ali fora, outra coisa vai tirar sua atenção. Já tem um monte de coisa lá te esperando. E aí essa intencionalidade vai embora. Né? Então, escreva. Coloque-se como meta para 2024. É a sua maior meta. É a sua melhor meta. É a meta mais valiosa que você pode estabelecer para um ano. Levar uma pessoa para Jesus. Qualquer coisa que você conquistar nessa terra, qualquer recurso, qualquer curso, qualquer título, não vale mais do que uma alma. Concorda comigo? Diga amém. Deus, nessa noite, Pai, a gente, olhando para o exemplo de João e de André, a gente refletiu na responsabilidade pela qual, ó Deus, Jesus Cristo nos deixou aqui, que é levar pessoas a Cristo, mostrar o caminho para elas. Deus, mas a gente tem vivido uma vida tão corrida, tão agitada, que mesmo sabendo disso, e às vezes até querendo isso, isso não se torna algo que é prioridade ou é intencional nas nossas vidas. Queremos viver um ano intencional, um ano a Deus de multiplicação de discípulos. A gente tem orado lá em Carmo Paranaíba por isso, e eu tenho orado, olhado para esse estado e visto isso, visto essa necessidade. Estou aqui tendo a oportunidade de falar com a Central do Palmeiras, que o Senhor quer que ela seja uma igreja que multiplique. Multiplique no dia a dia, lá no trabalho, no ônibus, indo para a escola. Tem pessoas querendo ouvir falar de Jesus. Tem Valdetes espalhados por aí, talvez querendo tirar a vida porque não tem esperança. E nós sabemos da esperança que é Jesus. Esse irmão e essa irmã está orando agora, fazendo um compromisso com o Senhor, Pai. Que o Teu Espírito, que nós sejamos apenas cooperadores com o Senhor. Porque o Espírito Santo do Senhor já está trabalhando. Ele só quer nos usar, ó Deus, para chamar a Geni, para orar por ela. Ele já estava trabalhando no coração dela. E eu sei que Ele está trabalhando no coração de muita gente. Deus, nos ajuda a ser sensíveis à voz do Teu Espírito, ao toque dEle. Ainda que seja algo meio estranho, meio difícil de entender, como Filipe recebeu aquela orientação para ir para o caminho de Gaza. Mas nos ajude a obedecer e experimentar o agir do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe.
A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições que eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou e envio. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. A vida é mesmo assim, são tantas aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou e envio. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer e não mais tempo pra olhar. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim.
Amém. Queira se sentar, queridos. Você foi muito abençoado por essa palavra, amém? Queridos, eu queria dizer que essa é uma das nossas missões como igreja esse ano. Nós queremos ser uma igreja mais intencional na evangelização. E levar você a entender a importância que nós temos, irmãos, de compartilhar o evangelho. Os nossos amigos estão indo para o inferno. Os nossos parentes, se não confessarem a Jesus Cristo, eles estão indo para o inferno. E nós estamos nos acostumando com isso. Esse é aquilo que nós temos orado para esse ano, para a nossa igreja. Que nós possamos trazer os nossos amigos não cristãos. Isso é uma coisa que nós precisamos melhorar como igreja. Nós recebemos muitas pessoas de outras igrejas, isso é bênção. Mas nós precisamos ganhar mais pessoas que não são crentes para Jesus. Precisamos celebrar mais batismos. Precisamos pregar às pessoas o Evangelho de Jesus Cristo. E eu oro para que essa palavra tenha de fato entrado no seu coração essa noite. Porque nós não podemos convencer você, só o Espírito Santo. E eu creio que ele fez isso nessa noite. Amém? Obrigado, pastor Robson. Obrigado, Jaciane, pela presença de vocês. Que Deus os abençoe.